Senadora Anamélia, senadores e senadoras, eu já fui informado naturalmente, e trabalhei junto com Vossa Excelência, que encaminhamos de forma coletiva, eu diria, os três senadores do Rio Grande, o voto de pesar, enfim, de solidariedade à família de um grande líder gaúcho que faleceu, que é o nosso querido Paulo Brossard. Mas eu não poderia deixar de minha tribuna, até pelo respeito e o carinho que eu sempre tive por ele, uma pessoa que era envolvida, inclusive, com os direitos humanos. Sempre usou seu conhecimento, seu saber, na defesa de toda a nossa gente, do povo brasileiro e da própria democracia, como ninguém. Eu dizia para Vossa Excelência que eu, ainda bem mais jovem, aqui nas galerias, em plena ditadura, eu estive aqui diversas vezes ouvindo ele falar. E o plenário ficava em silêncio absoluto. Era o momento dos grandes oradores. É essa a imagem que eu fiquei dele. Encontrei, claro, diversas vezes, ele no Rio Grande do Sul. E, por isso, deixo registrado aqui algumas palavras a esse grande homem do país. Brossard foi um homem dos três poderes. Nasceu na fronteiriça Bagé, terra de homens e mulheres guerreiras. Acumulou quase 7 décadas de vida pública, atuou no legislativo, foi uma das vozes mais fervorosas na luta pela democracia e na defesa do parlamentarismo. Em suas conversas com Raul Pila, nas tardes primaveris em Porto Alegre, teorizavam a implementação do sistema parlamentarista no Brasil. No Executivo, comandou a pasta do Ministério da Justiça e, no Poder Judiciário, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro da Suprema Corte. O jornalista Luiz Fernando Vaz, em seu livro Brossard, 80 anos na história da política do Brasil, lembra bem: Brossard era firme como a agulha magnética da bússola. Atravessou décadas da política nacional com um discurso louvável e sempre atual. Dizia Brossard, lembra o escritor: boa ou má, a lei deve ser cumprida. Se a lei for má, a sociedade deve ter meios para a sua correção. Assim eu espero que se faça aqui no projeto de terceirização. A lei é que garante a todos, governantes e governados, lei que deixa de proteger meu inimigo, não me protege também. Homem público, sereno, calmo, firme em suas convicções, gostava de um bom mate e uma boa prosa. Foi velado lá no Palácio Piratini, no Salão Negrinho do Pastoreio. Ele, que era maragato, o maragato e libertador, encerra a sua página na história do Brasil, mas, com certeza, os seus ideais estarão sempre vivos entre nós. Além desse movimento de solidariedade que fizemos aqui no plenário, eu encaminhei também, em nome da Comissão de Direitos Humanos, um requerimento para os familiares, aprovado por unanimidade, por tudo aquilo que ele fez em defesa do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, nesse dia em que, quando iniciei a comissão da audiência pública sobre terceirização, com a presença de 3 mesas, foram lá em torno de 18 convidados, além do falecimento do grande Paulo Brossard, também ficamos sabendo que hoje pela manhã perdemos também um grande homem dos direitos humanos, aquele que sempre defendeu que direitos humanos não têm fronteira. Perdemos hoje pela manhã Eduardo Galeano, jornalista, historiador, ficcionista uruguaio, escritor de grandes obras, como As Veias Abertas da América Latina e Memórias de Fogo. Eduardo foi um pensador que deu voz, como ele mesmo afirmava, sobretudo a dos condenados ao esquecimento. Escreveu especialmente sobre sonhadores, lutadores e defensores do povo, construindo as memórias de lutas sobre a Guerra de Canudos e a resistência dos sertanejos, as revoltas populares brasileiras, a revolta da Chibata. Lembrou ele, como ninguém, do grande almirante negro, João Cândido, lá do meu Rio Grande, falou sobre os mais diversos temas, com o radicalismo de quem crê que um mundo melhor é possível. Faleceu de câncer, 74 anos, nessa manhã de 13 de abril de 2015. Lembro aqui suas palavras quando fala da utopia e sigo com sua memória alçando nossa luta nessa comissão e no Parlamento Brasileiro. Diz ele, a utopia está no horizonte. Me aproximo dois passos e ela se afasta dois passos. Caminho 10 passos para frente e ela corre 10 passos mais para lá. Nunca alcançarei. Mas, enfim, ele pergunta, para que serve a utopia? E ele responde, serve para isso, para caminhar, caminhar e avançar. Deixo registrado, senhora presidenta, essa homenagem que faço a Eduardo Galeano, que eu diria presente, presente, e Paulo Brossardi também presente. Senhora presidenta, eu quero também deixar registrado um artigo que recebi das mãos do presidente da OAB de Brasília, Ibanez Rocha, quando tive com ele nesse fim de semana, numa atividade da OAB, onde eu falei das MPs, a 664, a 665 e a terceirização. Fiquei impressionado com o carinho com a coisa pública, fiquei impressionado com o carinho com o direito dos trabalhadores que o plenário da OAB Brasília, lotado lá, demonstrou. E deixaram claro, que eles têm muito, 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 muito claro mesmo o que significa para a nossa gente a 664, a 665 e o que significa a terceirização da forma que está posta. Eu digo que, além de uma audiência pública que fizemos hoje pela manhã, com 3 mesas, todas centrais, confederações, todas não, menos 2, confederações, OAB, CNBB, Ministério Público, Ministério do Trabalho, o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foram todos unânimes. A forma que a Câmara votou e discutiu o projeto da terceirização é um crime contra o povo brasileiro. É um crime contra o povo brasileiro. E digo mais, senhora presidenta, participaram dessa audiência pública, a maior que eu participei até hoje em matéria de participação direta das redes sociais. Em torno de 700 pessoas interagiram conosco hoje pela manhã. Não para surpresa minha, porque eu tinha claro. O povo brasileiro está entendendo o que é essa terceirização. Para onde vai? Sabe quantos se manifestaram a favor da terceirização da forma que foi aprovada na Câmara? De 700, está lá escrito, nenhum. Porque houve um que ficou na dúvida, mas mesmo dizia, sou favorável, mas não concordo com que a atividade fins possa ser terceirizada de forma totalmente desordenada. Então, eu diria, 700 participantes em média, nenhum conseguiu dizer que era a favor da terceirização. Quero cumprimentar aqui o senador Renan Calheiros, porque eu acho que a Câmara votou essa matéria sem aprofundar o debate, sem conhecer com profundidade o que vai significar. E eu voltarei aqui para falar especificamente sobre isso. Quando eu estava presidindo a reunião, recebi um telefonema do presidente Renan Calheiros, que me disse o seguinte, que ele aceitava a proposta que eu havia colocado já lá, nós vamos fazer uma comissão geral aqui, vamos debater o tema aqui no plenário, vamos ver quem é contra, quem é a favor, vamos chamar empresário, trabalhador, governo, vamos fazer um grande debate aqui, eu quero só a verdade. Eu aprendi na vida que a verdade liberta e a mentira escraviza. Então eu não quero que ninguém vote porque o pai disse, ou porque Pedro disse, ou porque Paulo disse, porque um é mais sabido que o outro, não. Eu quero só que se faça o debate. Que venha aqui o Ministério Público do Trabalho, que venha aqui os fiscais do trabalho, que venham as centrais, que venham os empresários, que venha a Fiergs, que venha a CNI, e vamos fazer aqui o debate. Que venha o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, que venha o presidente do próprio Tribunal, o próprio Tribunal Superior.
e vamos aqui mostrar o que significa. Por precaução, senhora presidenta, eu já aprovei um outro requerimento para que no dia 13 de maio a gente teve uma outra audiência pública lá e vou convidar todos os setores com o seguinte título: terceirização, revogação da Lei Áurea. Esse é o título. Quem achar que está errado, vá lá e diga, então. Vá lá e diga naquele espaço. A terceirização, não respeitando nada, dizendo que a atividade, sim, pode terceirizar para tudo que bem entender, pode um banco dizer o seguinte: eu vou cuidar do dinheiro e tudo eu vou terceirizar. Uma metalúrgica vai dizer: eu vou cuidar só dos contratos e vou terceirizar tudo. Prefeitura poderá fazer isso. Senador Requião,
senador,
sempre é
Paim,
bom receber uma parte.
Não tenha dúvida que, se nós aprovarmos no Senado a lei da terceirização, o Joaquim Levy manda imediatamente a revogação da Lei Áurea. Não tenha nenhuma dúvida disso.
Senador Lamélia, quero me dirigir a Vossa Excelência, quero elogiar o seu partido. Sabe que lá na Câmara o seu partido todo votou contra? É bom a gente poder dizer isso, né? Poderia dizer que o seu partido estava a favor da terceirização. Não. A informação que eu tenho é que o PP votou todo contra, como o PT votou todo contra, e que houve senadores, deputados dos mais variados partidos que votaram, mas perderam. Eu acho que no momento, senador Requião, Vossa Excelência foi muito feliz aqui com o destaque que deu, que os senadores perceberem o que aconteceu, eles não vão votar, porque senão não tem razão mais dessa casa ser, né? Nós somos ou não somos a casa revisora? Eu não estou dizendo que não tem que votar nada, mas tem que, como está, não dá.
Eu não posso acreditar, senador Paim, que a Câmara tenha votado a favor dessa barbaridade. É só olhar o que acontece, por exemplo, com os terceirizados do Senado. Nós temos um quadro aqui estável, muito bem remunerado, e temos verdadeiros mendigos terceirizados trabalhando no Senado da República, que não ganham salário nem para comprar uma vestimenta adequada ao trabalho que desempenham. A terceirização é a escravidão branca. E, pelo que sei, o ministro da Fazenda pediu apenas que se acrescentasse a responsabilidade da empresa mãe, concordando com toda a barbaridade proposta na legislação. Eu não acredito que os deputados saibam exatamente o que votaram. Eu prefiro acreditar que, numa disputa interna de governo, de cargos, de irritação com o Executivo, votaram para agravar a presidência da República e o Executivo. Eles não entenderam em profundidade a barbaridade que estavam cometendo ao votar essa terceirização. A terceirização é a escravidão branca. É o desejo maior dos bancos e das montadoras de automóvel para não pagarem os salários, para criarem uma categoria de funcionários absolutamente inferiorizados diante dos funcionários sindicalizados nas empresas. A força sindical chegou a reivindicar que se estabelecesse, então, que todos os terceirizados seriam sindicalizados, sindicalizados no sindicato da empresa-mãe. Isso também não foi concedido. É a tentativa de criação de uma subespécie de trabalhadores do Brasil. É uma indignidade, é um retrocesso e um absurdo para o país. O Senado vai oferecer a possibilidade de um diálogo mais profundo. E eu acredito que o Senado da República não vota essa barbaridade.
Os cumprimentos, senador Requião. Eu, conhecendo Vossa Excelência, estava convicto que o aparte iria nesse sentido. Até porque, senador, eu muitas vezes fico convidado aqui a mediar conflito dos terceirizados com a casa. Mas não era a casa. É que o chamado gato, que aqui tinha empresa terceirizada, não estava dando o vale-refeição, não estava dando o vale-transporte. E se você não vinha trabalhar, você perdia o fim de semana, enfim, não ganhava sábado, não ganhava domingo, e o fim do mês ele descontava tudo. Mas só que ele que não dava o que tinha que dar. E muitos simplesmente fecham o tal do escritório da terceirizada, mudam de estado até de país, e os trabalhadores, se não tiver a responsabilidade solidária, o Senado sempre pagou. Nós fomos falar com o Senado e o Senado acabou incorporando. Mas como está lá, não vai ter responsabilidade solidária. Eles vão legalizar o golpe, vão legalizar os maus tratos. Esse pessoal, às vezes, não tem nem onde almoçar nas empresas. Eles são proibidos de almoçar no restaurante
além,
das empresas.
Além do salário miserável, que além é uma do parcela salário do salário que os funcionários vinculados à empresa mãe recebem, ainda não há responsabilidade da empresa em relação às dívidas trabalhistas.
Exatamente.
E nem isso. As dívidas fiscais. Perde a União, e perde o Estado, perde a União e perde o trabalhador acima de tudo.
Vossa Excelência tem toda a razão. Como eles, grande parte, não pagam a Previdência, não pagam o Fundo de Garantia, que, agora, se generalizar essa terceirização, não vai ter mais trabalhador nenhum mais com carteira assinada. E não vai ter nenhum mais seletista, eu digo, inclusive com concurso, que diz o seguinte, não pega o servidor, ou não pega o servidor, se o cara não fazer o concurso, o que, que as prefeituras vão fazer? Olha, não vou fazer mais concurso, aqui só entra terceirizado. E daí? Que ponto nós chegamos? Por isso eu faço questão de dialogar com Vossa Excelência, ver os apartes, que está enriquecendo. Para quem está nos assistindo nesse momento, saiba o que está acontecendo no Congresso.
Eu não tenho dúvida que a presidente veta esta lei. Mas eu quero confirmar que eu não acredito que senadores da República aprovem esta lei da forma que veio da Câmara Federal.
Eu tenho a mesma posição de Vossa Excelência e eu quero também dar um voto até, como Vossa Excelência deu, de confiança a inúmeros deputados. Eu acho que eles votaram sem saber. Eu fico com o seu argumento aí. Naquela confusão ali e meio descontente com Pedro, Paulo e João, votaram. Votaram. Mas se eles tiverem a oportunidade de votar outra vez, eu tenho certeza que eles não votariam sobre uma lei tão perversa que vai tirar daqueles que não têm nada. O que nós queremos é que todo terceirizado, embora não atividade fins, tenha direito aos direitos trabalhistas, que ele tenha direito à sua previdência, à sua aposentadoria, o seu fundo de garantia, o seu aviso prévio, não atividade fins. A nossa briga hoje é para legalizar a situação deles. O que eles querem agora? Não vamos dar o direito mínimo para eles e vamos tirar do que tem. Esse é o debate que está se tendo.
Senador, uma ideia para nós aprofundarmos o debate no Senado da República. Vamos comparar o salário dos terceirizados nessa casa aos trabalhos equivalentes de funcionários estatutários. Eu acho que essa comparação é simplesmente arrasadora. Não o que custa para casa com o lucro do gato, com o lucro do intermediário, mas o que ganha o trabalhador na ponta comparando com o que ganha o trabalhador do Senado da República regulado pela lei dos funcionários.
Só lá fora, eu já posso dar um dados, é 30% a menos do que aquele que tem carteira formal assinada na chamada empresa mãe. Claro que aqui é muito mais. Eu falei lá fora, na área privada.
Aqui vai ficar ao redor de 1000% a menos.
Mais ou menos isso. Então, a preocupação é grande. Eu fiquei convencido por tudo que eu ouvi lá de que, se tivermos só uma sessão aqui, que eu chamaria de sessão temática, como o presidente Renan já concordou, se esclarece os fatos e encerramos o assunto. Porque é inadmissível que, num momento de desemprego, de recessão, como nós estamos atravessando, a economia não está bem, nós vamos ainda tirar o direito. Os bancários estão apavorados, os servidores estatais estão apavorados, os comerciários estão apavorados, estavam lá todos os setores apavorados. Tanto que foi a primeira vez que eu vi unanimidade, com cerca de 700 participantes, e não fui eu que fiz a pesquisa, foi a E-Cidadania, foi o Alô Senado, foi o sistema de informação aqui do Senado. Só um ficou na dúvida, mas assim mesmo dizia, não concordo que seja terceirizado tudo, ou seja, não pode a chamada categoria fim ser também terceirizado de forma discriminada. Senhor Presidente, era esse meu pronunciamento. Eu quero só que Vossa Excelência aceite como lido um pronunciamento que faço sobre o Dia Mundial da Saúde e um outro que faço sobre o Dia Nacional do Sistema Braille, pela sua importância. Cumprimento o Luciano pela beleza do pronunciamento que ele escreveu sobre a importância do Sistema Braille. O pronunciamento sobre o Dia Mundial de Saúde, naquela linha que todos nós viemos defendendo, é preciso cada vez mais investimento em saúde. E, por fim, deixo também registrado o meu ponto de vista, que é o mesmo que eu sei, de Vossa Excelência, sobre a responsabilidade que nós temos de aprovar o projeto de lei complementar 3715, que trata da regulamentação da dívida dos Estados Federados. A proposta que já discutimos amplamente, já acertamos, ajustamos, não há motivo nenhum que agora não se faça a regulamentação. Eu que antes critiquei a votação da Câmara em relação à terceirização, que foi um equívoco histórico, elogio o texto aprovado da Câmara dos Deputados, que concede 30 dias para que a União, de uma vez por todas, resolva essa questão e ajuste a renegociação da dívida dos Estados com o novo indexador, que no caso do Rio Grande do Sul significa em torno de 15 bilhões a menos na nossa dívida. Era isso, peço que considerem na íntegra e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, como sempre.